Vamos continuar então com a nossa reunião. Passamos à segunda parte, com algumas informações. Desde logo sobre as audições regimentais, com a Ministra da Juventude e Modernização, 18 de setembro. Ministro dos Assuntos Parlamentares, 8 de outubro. Ministra da Cultura, 16 de outubro. Porque têm sido agendadas várias jornadas parlamentares, designadamente houve do Grupo Parlamentar de Chega ontem e anteontem, portanto também não podemos fazer a reunião ontem. Depois da Iniciativa Liberal, 16 e 17 de setembro, também não podemos fazer a reunião no dia 17. Do LIVRE, 23 e 24, portanto a mesma coisa, e depois do PCP, 14 e 15 de outubro. Portanto, temos tido várias limitações e acontece que a nossa comissão não tem apenas a audição de um membro do governo, tem de se relacionar com quatro. Temos também alguns pedidos de audiência pendentes, do Movimento Cultural da Terra de Miranda, da FEPODELE, de Portugal Ativo, do Observatório do Gaming e Esportes, da Torcida Verde, da Comissão Promotora do Museu de Ciência e Liberdade no Porto, da Associação Portuguesa dos Média Digitais Online. Portanto, temos aqui também muitos pedidos de audiência, veremos depois como é que vamos fazer. Ponto 1.3, a redistribuição da petição 66, número 66, pela abertura do Castelo de Almada ao público. Portanto, deu entrada na nossa comissão esta petição. Mas, tendo em conta que o Castelo de Almada está inserido na área da alçada do Ministério da Administração Interna, onde funciona o destacamento de intervenção de Setúbal da Guarda Nacional Republicana, o objeto da referida petição não se integra na área de competência da nossa comissão e, portanto, sugere-se solicitar a redistribuição à primeira comissão. Ponto 1.4, Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. O 11º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol terá lugar em Trujillo nos próximos dias 23 e 24 de setembro. E a 12ª Comissão faz-se-á representar pelo Sr. Deputado Ricardo Araújo, do PSD. Ou seja, vou explicar que convite veio para presidentes de várias comissões e para se ou estarem presentes ou se representarem. Eu tenho participado em todos os fóruns parlamentares de Luso-Espanhol, tenho muita pena de não poder participar neste, mas coincido com a minha deslocação à Geórgia enquanto relatora do Conselho da Europa para esse país, que vai ter eleições em outubro e, portanto, tenho de lá ir também na missão pré-eleitoral, que é agora em setembro. E, portanto, depois, de acordo com a aplicação do método, onde competia ao PSD indicar a representação. Passamos ao ponto 2, sobre apreciação e votação das atas das reuniões 17 e 23 de julho. Não houve nenhum pedido de alteração. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado de 2022, de que é relator o Sr. Deputado Miguel Matos, a quem dou a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e desejar um bom regresso de interrupção parlamentar a todos. De facto, este é um parecer que nós temos o gosto de fazer no âmbito da apreciação que é feita anualmente da Conta Geral do Estado e que é feita em todas as comissões, podendo acompanhar a execução orçamental e os principais indicadores nas respectivas áreas setoriais. E é relevante poder dizer também que, de facto, este é uma Conta Geral do Estado diferente, não só porque estamos a apreciar com cerca de um ano de atraso, em virtude daquilo que foi a dissolução da Assembleia da República, a constituição de uma nova legislatura, mas também porque, pela primeira vez, a Conta Geral do Estado foi entregue dentro daquilo que são os prazos preceituados na Lei do Enquadramento Orçamental, nomeadamente foi entregue a 15 de maio de 2023 e agora, enfim, estamos a caminhar no sentido de aquele que é o cumprimento integral dos pressupostos da Lei de Enquadramento Orçamental, que nomeadamente da certificação das contas, que não foi ainda possível este ano, mas que o parecer do Tribunal de Contas é bastante claro no sentido de evidenciar os progressos que se faz em matéria do rigor contabilístico que aí se avança. Ora, neste parecer, aquilo que procuramos evidenciar, em primeiro lugar, naturalmente, é o contexto macroeconómico que se vivia em 2022, já passando 2 anos, é evidente que já estamos todos um bocadinho com a cabeça noutro sítio, mas há aqui um dado que é especialmente ilustrativo, que é o facto do PIB mundial ter registrado um crescimento de 3,4% e do nosso país ter registrado um crescimento económico de 6,7% do PIB, em clara aceleração face ao ano 2021, em que tinha sido 5,5%, e portanto isto é um indicador que evidencia muito robusta e muito dinâmica a recuperação económica da nossa economia a seguir à Covid. Podiam ter sido assim, sabemos que as crises às vezes atenuam e mitigam o nível do crescimento económico, não foi o caso aqui, e sem dúvida que há um conjunto de setores que justificam isto, mas um dos setores foi a recuperação da atividade turística, que se tem visto que, a seguir à Covid, tem tido uma grande força. Isto tem relevância setorial para os trabalhos da nossa Comissão, designadamente em matéria de cultura, porque os nossos turistas, felizmente, apreciam os nossos museus, o nosso património cultural, e isso também é algo que é plenamente evidenciado nas estatísticas, mas também é importante poder dizer que também se evidencia em matéria de juventude, na medida em que a queda do desemprego e o crescimento real dos salários é um caminho indispensável para que a imigração jovem, que é um flagelo que nos atormenta há várias décadas, possa ser superado. E é daí que decorre também depois os dados de execução orçamental, nomeadamente a evolução da receita fiscal, que cresceu acima do PIB em termos, por um motivo que é o crescimento dos salários também acima do PIB e, em especial, a variação das contribuições sociais. E há um conjunto muito grande neste orçamento de matérias que têm a ver com o choque geopolítico que nesse ano se evidenciou, não foi só a Covid, foi também a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, numa guerra ilegal e cruel, e que ascendeu a um valor de 4.609 milhões de euros. E, portanto, isso também é evidenciado neste parecer, porque é importante que cidadãos que se possam interessar possam conhecer também aí estes dados mais destacados. Ora, aquilo que importa destacar em matéria de cultura é, de facto, que tivemos uma execução de despesa muito acentuada. Sabemos que este é um programa orçamental que nem sempre se pauta por esta execução. Neste ano foi 90%. No caso de as despesas financiadas por recursos nacionais, 94%, o que significa que, na parte financiada por fundos europeus, a execução foi um bocadinho abaixo. Isto tem a ver com os projetos de fundos comunitários, que têm vicissitudes várias, são conhecidas pelos grupos parlamentares, nomeadamente em matéria de concursos públicos que muitas vezes se atrasam, mas é importante que, comparando com de facto outros programas, este programa tem uma execução muitíssimo interessante. Nosso orçamento não é só números, não é? Tem a ver também com o desempenho da administração pública. E se nós olharmos para os vários objetivos que foram definidos, e nós temos a orçamentação por programas com objetivos, nós verificamos de facto que, em termos de objetivos, nós temos uma execução média de 128%, em que há duas metas que até têm uma execução superior a 200%. E, portanto, de facto, não obstante aqui uma ou outra situação que mereça o nosso maior acompanhamento, regra geral, em termos do setor da cultura, os objetivos foram plenamente cumpridos e, portanto, dar essa evidência e esse destaque. Enfim, temos clara a preponderância da RTP, a preponderância da DG Artes, da OPARTE, com grandes fatias do orçamento e ainda bem. Por fim, dizer que, em termos de recursos humanos, nós continuamos a identificar aquilo que é o claro desafio para o setor da cultura, mas não só, para toda a administração pública. Nós tivemos 402 novas entradas, mas tivemos 506 saídas definitivas, dos quais 91 por reforma e aposentação, o que significa que, de facto, há aqui um outro grande volume de saídas que não por aposentação. E há um saldo positivo de trabalhadores em mobilidade e, portanto, Há, de facto, aqui uma situação que nos merece a maior atenção. A idade média estimada no setor da cultura no Estado é de 53 anos, é acima da média da Administração Central, que era de 47,5, e com um índice de juventude bastante baixo. E, portanto, acho que este é um tema pertinente, Sra. Presidente, se me sugere, para nós acompanharmos ao longo dos próximos meses, nomeadamente também em matéria orçamental, podemos acompanhar a evolução do pessoal que está ao serviço no Estado, na cultura, porque, de facto, sem as pessoas não se faz absolutamente nada. Eu vou naturalmente dispensar aqui a leitura dos diferentes objetivos, porque os estimados colegas terão, obviamente, o gosto de poder ler o parecer, se assim tiverem esse devido interesse, e saltava, para motivos de economia de tempo, para a análise setorial em matéria de juventude e desporto, e apenas dizer aqui que, de facto, com a evolução da orgânica do Governo, passando esta orgânica a constar do Programa Orçamental da Presidência do Conselho de Ministros, do Programa Governação, os objetivos setoriais, como me referi na cultura, não estão elencados na Conta Geral do Estado, mas aquilo que é possível fazer é, de facto, mais a fundo do que muitas vezes fazemos nestes pareceres, ir buscar aos diferentes mapas aquilo que são os valores de cada um dos organismos, e que, portanto, optei por discriminar aqui na análise setorial, e em que é relevante podermos dizer que, de facto, há uma diferença entre aquilo que é a transferência que o Estado Central faz para o IPDJ, que tem aqui um valor de 7,5 milhões e de 4 milhões para a atividade e projetos, respectivamente, e aquilo que é o valor total do orçamento do IPDJ, que são de 101 milhões. Isto é importante destacar porquê, Sra. Presidente, porque é importante nós refletirmos sobre as fontes de financiamento do IPDJ, que estão ainda muito assentes nas receitas dos jogos sociais e que têm um grande impacto naquilo que é a incerteza que este Instituto, ao longo do ano, tem sobre a evolução da sua receita e a sua capacidade de conseguir cumprir com os seus objetivos. Eu apenas destacava, além disto, que temos, para além do IPDJ, outras agências do Estado, os serviços e fundos autónomos, que é importante esta Comissão poder ter um acompanhamento mais próximo, nomeadamente a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, tem tido um papel muito importante, a Autoridade Antidopagem de Portugal, infelizmente ainda ontem tivemos uma notícia aqui e houve um reforço importante no último ano para capacitar Portugal a voltar a ter um laboratório de antidopagem, e isto reflete-se muito claramente no orçamento deste ano para a Autoridade Antidopagem, que foi aqui refletido na Conta Geral do Estado, e por fim a Fundação do Desporto e a Agência Nacional de Erasmus+. E acabámos de ter a audição sobre os estudos europeus, e é importante destacar que neste momento a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, com uma clara maioria de direita, estão infelizmente a propor cortes ao Erasmus+. Eu espero que Portugal, que sempre foi um beneficiário do Erasmus, possa ter um consenso interpartidário da esquerda e da direita para manifestar-se contra os cortes ao programa Erasmus, que ainda a Sra. Presidente manifestou a sua importância ainda há pouco. Bom, eu não vou alongar muito mais, a UTAU tem vários pontos de apreciação geral sobre o Orçamento do Estado, o Tribunal de Contas evidencia ainda aquilo que falta do ponto de vista de algumas informações incompletas sobre dívida pública, tesouraria, património, que não permitem a certificação legal das contas. Como é tradicional, eu não tomo uma posição em relação à Conta Geral do Estado, é de elaboração facultativa, e o Conselho Económico e Social tem aqui um conjunto de recomendações e de pareceres que, não sendo especialmente pertinentes a esta Comissão, não deixa-se de permitir uma interessante leitura. E, portanto, enfim, isto é apenas um parecer de acompanhamento, serve para nós enviarmos para a Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, mas acho que podemos realçar pontos positivos e desafios nesta área da cultura, da comunicação, da juventude e do desporto, e espero ter contribuído com esta intervenção também para os colegas que ainda não tiveram a oportunidade de ler o parecer, poderem se interessar por aquilo que é indispensável. Não se faz política sem orçamento, sem dinheiro, sem pessoas, e portanto esta matéria de acompanhamento orçamental das nossas áreas setoriais é algo que devíamos fazer mais regularmente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada ao Sr. Deputado pela exposição muito completa que nos acabou de fazer. Um comentário em relação à questão do Erasmus. Já não será, espero que façam pressão sobre os respectivos grupos parlamentares dos eurodeputados representados no Parlamento Europeu, portugueses, para que façam pressão junto do Conselho em relação ao Erasmus. Quando eu estava no Parlamento Europeu, atrasou-se a aprovação do orçamento porque os deputados não aceitaram a redução, precisamente já nessa altura havia essa tentativa, a redução da verba destinada ao Erasmus. que de facto é um dos programas, como eu disse há pouco, que mais tem contribuído para aproximar não apenas os jovens, mas os cidadãos em geral das instituições europeias e que é um programa extraordinário, tem resultados extraordinários e, portanto, não se deve, de facto, aceitar a redução do orçamento para esse programa. Dito isto, está aberto o debate. Quem é o Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e atendendo que na parte 3 deste parecer o Sr. Deputado, autor do mesmo, não emite opinião sobre as matérias que o parecer versa, o Grupo Parlamentar do PSD, como é de enorme tradição, resta agradecer ao Sr. Deputado Costa Matos a elaboração do mesmo e que acompanhará e votará favoravelmente este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Assim sendo, vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, mas não está ninguém da Iniciativa Liberal e, portanto, vai ter de ser adiado este ponto. Ponto 5, outros assuntos. Alguém tem outros assuntos a apresentar? Da minha parte, tenho apenas a dizer que a próxima reunião do dia 18 de setembro, que começa com a audição regimental da Ministra da Juventude e Modernização, e que tem uma segunda parte bastante densa também. E fazia um apelo àquilo que já foi feito na nossa reunião, numa reunião de mesa e coordenadores, em relação aos votos. É que nós temos páginas e páginas de votos. Parece que a nossa comissão acaba por reduzir a sua atividade à elaboração e à apreciação e votação de votos. Tínhamos feito um apelo a que fosse apenas nos centenários de associações, de clubes, de etc. E em relação também às participações de atletas, que também fosse apenas quando fossem vitórias, medalhas e coisas desse género. Portanto, volto a reiterar esse apelo, porque, de facto, a nossa comissão tem muito mais trabalho a desenvolver do que, de facto, apresentar e apreciar e votar votos. Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Subscrevendo totalmente as suas palavras, dar nota de que no Grupo Parlamentar do PSD fizemos um esforço ao longo do período de verão para minimizar ao máximo. Não é fácil, como sabe, também temos internamente, naturalmente, muitas vezes essa vontade de apresentar votos, seja por proximidade dos deputados a determinadas competições desportivas ou até por uma certa ligação regional que acaba muitas vezes por acontecer com determinados atletas, mas que procurámos também nós tentar dar o exemplo e ao longo deste período do verão só apresentámos 2 votos relativamente à participação, quer nos Jogos Olímpicos, quer nos Jogos Paralímpicos, tentando assim também contribuir para que, à medida que cada competição desportiva ia acabando no verão, ou cada participação de atletas portugueses em altas competições internacionais se ia terminando, e muitas vezes com sucessos desportivos, não acrescentar mais votos e apenas nos limitámos a fazer no caso dos Olímpicos e dos Paralímpicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Galvez também pediu a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para exemplo do PSD, ou o PSD é o nosso exemplo, não sei, mas apresentámos também apenas o voto às equipas portuguesas e aos medalhados portugueses na sua totalidade e não um, portanto, correspondendo exatamente a essa solicitação de encurtar os votos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegamos ao fim da nossa reunião. Desejo-lhes um bom resto de dia e muito obrigada pela vossa presença e participação.
gosto de sistemas.
A paixão. As conexões estão todas na cabeça.